Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Como é que você entra numa competição sul-americana?
Eu tive uma
parte. O cara sabe a regra. Pô, quando a gente é isso aí, nem na União dos Operários que
não,
você falou.
Exato. Não, não, na Várzea onde eu joguei. Minha sorte que na Várzea não podia pegar a bola com a mão, porque é antes de 91 quando mudou a regra.
Lá na União dos Operários, você já viu o cara bater o pênalti. O goleiro nosso, por exemplo. A gente tá jogando contra o Desportivo da Penha. O Desportivo da Penha vai pênalti pro Desportivo da Penha. Bateu o pênalti, o goleiro do União dos Operários pegou. O meu zagueiro foi cumprimentar e meteu a mão na bola de novo, de espelho. Era a mesma coisa. Foi cumprimentar o goleiro e bateu a mão na bola de novo de escala. Então era mais ou menos isso.
Meu Deus do céu,
É verdade.
Você pensa, você acha que isso é história? É verdade.
Eu só aumento um pouquinho. Pegou. O goleiro pegou e o zagueiro foi abraçar o goleiro, meteu a mão na bola, na mão do goleiro. Deixa eu de pênalti de novo.
A gente vai para um rápido intervalinho, rápido, a gente já volta com você. Você que nos acompanha pela nossa M620. Mas a gente continua pela internet. Você continua assistindo o programa pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. E não esqueça, se inscreva. A gente volta já, agradecendo, antes de ir para o comercial, ao Ítalo Oliveira, ao Jonatas Barros, ao José Delso, ao Daniel Henrique Barbosa e a tantos outros que estão conosco aqui e que se inscrevem no nosso canal. E a gente vai rapidamente atingir 3 milhões.
O dinheiro, as cotas valem para vir pagar os funcionários, pagamento. Então é tudo balela isso aí. Ó. De jogador assim. Ah, não damos importância nisso. Quando você não dá importância, mentira. Todo mundo dá. Todo mundo dá. O Palmeiras, quando teve aquela rusca lá com o Corinthians. Ah, vamos lá. Ah, fala que é paulistinha, mas o Palmeiras
ganhou. O presidente falou, ele fez. E o título paulista do ano passado faz parte da tríplice coroa.
Sim, não, lógico. Evitou o tetracampeonato.
Não, dentro, não, rivalidade,
só o Paulista foi tetracampeão. Ele
teria entrado no inferno. O Luxemburgo poderia ter caído antes se tivesse perdido o Paulista.
O Crespo, quando foi jogar lá em Itaquera, que não levou a cavalaria principal. Se você fosse pô, alguém tem que avisar esse cara. Que pode quebrar a invencibilidade, é um clássico, é Corinthians e São Paulo. Eu lembro bem aquele filme lá, Boleiros, que o Lima Duarte, que era o treinador, falou, ele não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians.
Só que nesse caso específico, eu acho engraçado essa crítica que se fez mesmo. Pô, ele não sabe o que é um clássico. Só uma coisa. Ele jogou Boca e River. Ele jogou Milan e Inter. Vai pro inferno. O cara não sabe que é um clássico.
Não,
o cara jogou o Derby de la Madonina.
Não,
é claro que ele sabe.
Que é um Corinthians e São Paulo.
Mas ele sabe. Tempo. Pô, mas o cara jogou clássico. O River, todo respeito a todos os clássicos do Brasil, pra mim o clássico mais intenso da América do Sul é Boca e River.
Do mundo.
Vai jogar pelo River na Bomboneira.
Boca e River pra mim é o maior clássico do mundo.
Vai jogar pelo Derby da Madonina, ele jogou.
É mais que Real Madrid e Barcelona.
Não, mas cara, você tem que dizer assim, tema assim de São Paulo.
Esse cara não sabe nada, nem o próprio clássico ele sabe. Minimamente estuda a história do cara. Pô, o Crespo não sabe o que é um clássico?
Não.
Pô, vai pro inferno.
Mas aí é um jogo de palavras. Perdão, Mauro. É um jogo de palavras. Isso que você concluiu a tua fala, dizendo que imagine se ele não sabe o que é um clássico. Claro que,
claro
sabe.
Que ele sabe.
Ele participou de clássicos
espetaculares. Mais intenso ainda.
Mais intenso. Agora, o que talvez alguém tenha criticado, que ele não sabe o que é um clássico entre Corinthians e Palmeiras aqui.
Mas
talvez
ele sabe.
Talvez fosse isso.
E alguém da comissão técnica, o presidente do São Paulo, o Muricy, fala, olha, só uma coisa, a gente não vence desde que o estádio foi inaugurado em 2014.
Alguém vai passar alguma informação?
Ele sabe, e se não passar... Vai no Twitter, vai em qualquer lugar. Ele sabe e entende o que
comissão
ele fez, o que dava pra fazer.
Sabe tudo, todo mundo sabe.
Até porque, inclusive, ele botou a cavalaria. O São Paulo acabou o jogo contra o Corinthians, só não tinha o Daniel Alves e o Reinaldo. Contra o Corinthians, que estava estropiado, mas está crescendo o Corinthians.
E foi muito criticado também por grande parte da torcida por não ter colocado.
Que não sabe
porque
que é um
foi,
clássico.
Sem dúvida alguma, foi a maior chance de quebrar o
com certeza, disparado.
Um time grande, ele vive pressão. Agora... Ele é um time grande, ele tem que ganhar ou ganhar. Por exemplo, Uma eliminação para a Ferroviária já vem uma fumaça pro resto da temporada.
Oh. Como foi pro Mirassol ano passado, pesou. Ah. E o que
ele fez todo o planejamento, perde, acabou.
E o Vanderlei é o seguinte: ah, mas é só o Paulistão, para quem é tri da América, é tri do mundo. Eu sei, mas precisa voltar a ganhar. E nisso a direção do São Paulo tem toda a razão, gente. Ganha o título. Daí vai discutir, ah, mas não é a mesma coisa. É claro que não é, mas é um título. São Paulo não ganha desde 2012. Até 2012 se reclama.
Tira a zica.
É sul-americana. Ah, foi meio título por causa da confusão. Não importa, é voltar a ganhar. Voltando a ganhar, você tira um peso.
Sem dúvida.
Volta a ser, pô, acabou. Tem que ganhar o Paulista.
Eu sei que vocês não têm nenhum problema financeiro. Mas além de tudo isso,
nem solução.
O clube grande recebe cerca de 23 milhões, cada clube grande de São Paulo. 23 milhões e mais 5 milhões pela conquista do título. São quase 30 milhões. Bom, eu não acho que é uma quantia desprezível.
E aí, fora isso, vamos falar o contexto de tudo. Aí você tem o patrocinador da camisa.
Sim.
Certo? Patrocinador da camisa, os patrocinadores. Aí, seu time, quando você patrocina, você quer ver sua imagem.
Claro.
Sua imagem exposta. Quer dizer, seu time não vai pra lugar nenhum. Quer dizer, eu tô patrocinando. Não é ajuda. Ajuda é uma coisa, patrocina. Você patrocina, você quer ver.
A sua marca exposta,
aí a sua marca tá indo, não aparece nada. Tem isso tudo, envolve isso tudo.
É isso aí. Gente, a gente falou do São Paulo, o São Paulo que tá vivíssimo aí, a gente tá brincando com o Daniel desde cedo, Gabriel. Daniel, o São Paulo tem elenco para tudo, e ele todo peito estufado, dizendo, não, modéstia à parte, é verdade. E eu entendo que é isso mesmo, tá caminhando. Vamos falar do Corinthians? Vamp, o Corinthians já jogou a toalha na Sul-Americana, já faz parte do passado, essa competição internacional, o que você acha? Poupa titulares contra o Peñarol. Peñarol é grandão do continente. Peñarol não é
cinco vezes campeão da Libertadores e também mundial.
O Peñarol não é o Nogueirópolis da América do Sul.
Não é o rentista. É novo, né?
Também.
É novo.
Não é rentista. É, não é. Peñarol é o Peñarol. Todo mundo sabe. Peñarol é o Peñarol. Vamp, e o Corinthians?
Se você falar que o Corinthians jogou a toalha e o time reserva vai ser Gil, Fábio Santos.
Então.
Os caras que eram titular do jogo.
Exatamente.
Era titular.
Aí vai lá e
pumba. Duas semanas assim, atrás.
O Corinthians popou. Ah, foi o time titular. Quem é o titular? Ah, é o Gêmeos, é o Raul. Esses caras não estavam jogando outro dia. Vai com o time reserva. Quem é a cavalaria reserva? Gil, Jô, Fábio Santos. Não, acho que é o seguinte. Tá difícil. Mas depois que eu vi o Novo Horizontino com 7 pontos de frente, faltando 3 rodadas, ele conseguiu ser eliminado pelo Palmeiras, começou, tudo é possível. Aí o Nilson falou, não sou um pote, mas a princípio, professor, muito difícil, muito difícil. Mesmo ganhando hoje do Peñarol, o Peñarol na sequência joga em casa contra o time que o Corinthians ganhou de 4-1 na última rodada.
Juan Caio,
ó. A gente tem que aprender uns nomes aí que a Sul-Americana aparece umas... Mas olha que eu gosto de bola. Quem é esse?
Mesmo na Libertadores, você apareceu.
Não, mas tá, Sul-Americana.
A Sul-Americana é um sucesso, você não sabe o país, né?
Não é o uniforme legal, mas é fraco.
É bom a gente lembrar.
Também lembrar que na Europa é a mesma coisa.
É bom a gente lembrar que o jogo era pra ser na nuvem.
Sim, também, né?
O jogo era pra ser na nuvem. Aí. Foi pra praia.
Baixaram.
Isso é importante. Se dá valor tanto à altitude, como o Mauro citou, que não é brincadeira, jogar na altitude, é verdade. Uns sentem mais, outros sentem menos, mas nunca é a mesma coisa jogar lá em cima. Não. Claro.
Tão motivado, vem de duas vitórias, de duas goleadas. Uma contra esse Juan Caio aí pela Sul-Americana, depois pelas quartas de finais diante da Inter de Limeira. Mas a verdade é que vai pegar o Peñarol, que veio aqui, ganhou e ganhou bem. Só que, mesmo ganhando, fica muito difícil, porque ainda fica 2 pontos atrás do Peñarol. Tem 2 pontos ainda. Né? Mas tá num momento bom, jogando com 3 zagueiros. O Mancini mudou isso contra o São Paulo, deu certo. E eu acho que o único time do futebol paulista dos grandes, não é, contando com o Red Bull Bragantino também, que joga com 2 zagueiros, e o Santos do Diniz, São Paulo, Corinthians e Palmeiras agora com a nova filosofia, 3 zagueiros, né?
É.
Mudou tudo o estilo de jogo e deu certo. Pelo menos o Corinthians melhorou. Melhorou. Mas porque era, enfrentou o Retrô, horrível, futebol feio. Pelo menos nos últimos 2 jogos veio com com duas goleadas, pra dar mais confiança.
Ô Vamp, pra você, porque a pergunta vale pra você, pro Mauro e pro nosso Daniel Lian também, e tem gente perguntando, agora não posso atender.
Perguntando inclusive agora.
Evidentemente, era o Mancini. Mancini não vai dar agora, porque eu vou fazer uma pergunta, Mancini, que é importante. Você quer saber a opinião do Vampeta? Começa pelo Vampeta. A pergunta é, para os grandes que estão vivos no Campeonato Paulista, exceto o Santos que já foi, a conquista que ficou é importante, é mais importante para o Corinthians ou não é muito importante, porque o Corinthians ganha o Campeonato Paulista toda hora? Então, você falou, já, a Sul-Americana muito provavelmente o Corinthians não vai continuar. Vai tentar o que vem pela frente aí, brasileiro.
Então. Copa do Brasil.
Copa do Brasil. É o título pro Corinthians, é o título do Corinthians nesse primeiro momento, é mais importante do que pro São Paulo, que não ganha faz muito tempo, mais importante pro Palmeiras, que o Palmeiras ganha toda hora. O que você acha? Qual é a sua opinião?
É mais importante dos quatro grandes, já que o Santos não tá, é mais importante para todos pro São Paulo.
Pro São Paulo.
Mas aí no Corinthians eu vi uma fumaça, porque é o seguinte, se o Palmeiras ganha do Red Bull e elimina o Corinthians de Itaquera, já vi uma fumaça. Tira o Mancini, porque quem pegar, se for o Red Bull Bragantino ou o Palmeiras, vai ter que jogar em Itaquera pela campanha, né? Pelos números de pontos do Paulistão. O Corinthians já está esperando domingo. Pode ser Palmeiras ou Red Bull que joga amanhã. Né? Então, vira fumaça sim. Vira fumaça. Porque eu tô olhando aí, ó, esse negócio que os estaduais tem que mudar as fórmulas, tem que acabar. Um monte de gente fala, tem que acabar com os estaduais, ó. Tem Grenal lá. Grenal, Fla-Flu. Se o Bahia não ganha da Copa do Nordeste nos pênaltis do Ceará, o Bahia ontem tá fora da final do Campeonato Baiano. Verdade. Dois times do interior. O Lisca doido eliminou o Cruzeiro. Todo mundo que acompanhou os jogos, o pau fechou. Fábio, ninguém te... Fábio, goleiro do Cruzeiro, que tá lá há mais de mil anos. Ninguém te tira daí, eu vou te tirar. Comemorando o treinador do Cruzeiro, é o... Como é o nome dele? É meu freguês. O Cuca perdeu pro Cruzeiro, já estava sendo ameaçado no campeonato estadual. Verdade. Então dizer que os estaduais não valem é história. Conta pra título e conta pra derrubar treinador. Já pensou, o Rogério Ceni pede o Fla-Flu e o Fluminense campeão carioca? Vem fumaça.
Vai. É porque se o nego errar um escanteio do Flamengo, o Rogério tá uma pancada.
É, o pessoal quer notícia e é título, e é dinheiro. É valorização da marca, tudo, é mais um, você bota mais um título em relação ao seu rival. Ah, tem quanto? Agora eu fui pra 15, o outro ficou com 12. Um exemplo assim. Então, fumaça também, mas assim tá indo tranquilo, mas uma derrota. Não digo nem no jogo de hoje que vai passar. O torcedor corintiano tá vendo que já praticamente tá fora. Mas na semifinal, pegando o Palmeiras ou o Red Bull e não passar pra final, vem fumaça.
Vem fumaça. Nós vamos para um rápido intervalinho para toda a rede, mas a gente continua por aqui pela nossa M620.
Ainda bem que o senhor me avisa que antes, quando eu dava o intervalo, a gente falava umas neiras aqui, né?
Não, agora não pode mais. Não, né? Estamos no ar, ao vivo. Estamos no ar, aqui, né? Agora pela internet. Todo mundo assistindo você. Todo mundo assistindo você. Todas as plataformas. Pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Ah, embora você, tudo que fala fora do ar.
Não, mas
tá
aí...
fora no ar também.
Não, mas falar,
tá
sim,
tá tudo certo.
Então, já que estamos possa... no comercial, estamos no ar. Não, os 5 minutos finais é
um perigo mesmo. O Corinthians é muito perigoso, especialmente no Campeonato Paulista, o time mais vencedor, né, do Campeonato Paulista. Então, todo cuidado é pouco com o Corinthians. Tem jogado bem, melhorou aí o Corinthians. Aliás, desde lá do jogo dos reservas, Santos e Corinthians, a descoberta aí do Raul, né, que até fez gol, enfim, um grande zagueiro esse, hein? Esse daí tem um futuro promissor, já teve até experiência fora do país,
na Croácia
e voltou, mas é um bom zagueiro, o Raul me agrada bastante, o futebol dele, e foi no clássico São Paulo e Corinthians que ele espelhou ali o 3-5-2 do Crespo e travou o São Paulo naquele jogo, então... É um esquema que tem funcionado. O Mancini estava para cair do Corinthians, né? E agora já está lá sustentado de novo, porque conseguiu bons resultados, o time está jogando melhor. Achou o esquema. Três zagueiros, se libera os alas, enfim. Até o próprio Luan, que era muito criticado aí pela torcida do Corinthians, voltou a fazer gols. E, aliás, golaços, hein? Ele voltou a fazer, né? Fez dois golaços contra na Sul-Americana e também no Campeonato Paulista. Eu acho que o Corinthians pode dar trabalho sim, viu, Vanderlei?
Ô, Daniel,
não subestimem o Corinthians.
Daniel, seja sincero, você acha que o professor Mancini copiou o professor Crespo?
Copiou. Copiou naquele jogo exatamente para travar. E deu
espelhou.
Certo.
Espelhou.
E deu certo. Ele espelhou. Ele espelhou ali o esquema. Foi
Eu acho muito legal.
É isso aí, deu certo.
Eu acho muito legal, porque eu acho que o São Paulo perdeu o Campeonato Brasileiro, a última agora. O negócio de não querer só seguir a mesma coisa. Tinha jogos isso. Que você podia já entrar no decorrer do jogo ali com outro, botar outro zagueiro pra segurar a liderança e tudo. Ficou na mesma tecla. Eu gostei. Daqui a pouco, assim, de repente, volta pro 4-4-2. O próprio Abel, ele faz isso.
Não é um esquema fixo. É.
Né? É. Tem que ter essas opções de ganhar jogo. Claro.
E para ser justo, Vamp, eu tenho que fazer a pergunta pro Mauro. Mauro Betting, você acha que todos aqui em São Paulo copiaram o professor Abel Ferreira?
Não.
Mas, o Crespo foi antes mesmo. Do Abel no Três Zagueiros.
Em São Paulo sim, embora o Abel foi sempre criado em passe. No Braga e no PAOC. E quando ele chegou ao Palmeiras em novembro, ele falou: eu gosto de atuar com três zagueiros, mas naquele momento ele achou que não. Mas a tendência mundial, a gente vai ver agora na final da Champions, um Chelsea tem jogado com três, um Barça. Mauro, e vai e volta isso,
pra
também
não é melhor
ser moderno com três zagueiros.
O Tuchel falou assim, ó, ele não parecia minha mãe, jogava com dois zagueiros. Ele é contratado no Chelsea, que estava praticamente eliminado de
e
tudo.
E no meio da temporada,
no meio da temporada, ele mesmo conta, estava vendo entrevista dele outro dia, ele falou assim, vim contratado, que era para fazer tudo, aí, dentro do avião, viajando, eu vi que o grupo todo gosta do... Alaís Cueta, né?
Aspilicueta.
O nome dele é difícil.
Muito.
E eu digo, pô, mas ele joga com três zagueiros. Ah, vou deixar, porque todo mundo gosta dele.
Ele é um
vou deixar, sabe onde ele tá desse que eu vou deixar? Na final da Liga dos Campeões.
Exatamente.
Campeão brasileiro em 99. E o Luizão, ele é expulso no segundo jogo.
Contra o Galo.
E a gente jogou o brasileiro todo de uma forma. No último jogo, no terceiro jogo decisivo da final, o Oswaldo chegou e falou: ó, vou botar mais um volante no meio campo. E adianto Edilson e Marcelinho como atacante, que era Edilson e Luizão. E botou o Gilmar, botou mais um volante, falou assim, eu quero ganhar o título. Se eu fechar aqui, a casinha...
Tá boa.
E se tiver ruim o jogo, estiver perdendo, eu boto o Fernando Baiano.
Uhum.
Ficou no 0-0, foi um campeão brasileiro. Então, há várias formas de você ganhar.
Claro.
É isso que eu falei, assim, não mudou. O São Paulo, no ano passado, não mudou a forma em alguns jogos, acabou perdendo o campeonato. Você tem que ter esse dom.
E assim, é do momento, do jogador que você tem. E por exemplo, muito provavelmente o Mancini, há duas semanas, não imaginaria mesmo, eu menos ainda, esse time que deu certo. Ah, contra o Inter Limeira. Mas já é o jeito de imaginar pelas soluções, pelos momentos
tá sofrendo
que vai
rolar. Menos, sofrendo
e o que tem.
Menos,
e é o que tem pra hoje. É o que tem. Olha, um abração pro Bira Gramignoli. Não sei se ele tá em Buenos Aires, mas tá em Barra Buenos Aires. Um abração pra você, obrigado. Ao Bem Bolado, que é fã do Mauro Betting.
Muito obrigado.
E quem não é, né? E todo mundo aqui. Oi. O Luiz Rodrigues Medeiros.
Acabei de ver uns que não são aqui. Não.
Mas isso é da boca pra fora. No fundo...
Que seja.
No fundo, o pessoal te ama. Então...
É, assim, o vai tomar, acho que não é bem republicano. Não,
mas é no bom sentido. Vamos entender no bom sentido. Isso. Olha, você continua nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Se inscreva, a gente vai chegando rumo a 3 milhões de inscritos, graças a você, graças ao seu carinho. Você também nos acompanha pela nossa AM620, pelas nossas afiliadas, por todas as nossas plataformas. E é muito legal você se inscrever no nosso canal Jovem Pan Esportes, que você tem todas as narrações dos jogos que a Jovem Pan transmite com os nossos narradores, você tem os gols para você ouvir quando você quiser, mandar para os seus amigos, você tem todos os programas esportivos da Jovem Pan, os melhores momentos dos programas você tem. Algumas raras discussões. Alguns momentos que a gente quase não encontra, né, Guilherme?
Isso.
Que é um choque de opiniões. Exato. Mas isso a gente também pisa.
Uma voadora, de repente.
Isso, e a gente coloca no nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esporte, para você curtir a hora que você quiser. Muito bom ter você acompanhando toda a programação da Jovem Pan, o nosso Panflix, que você tem toda a programação, todos os programas da Jovem Pan. É muito legal e ficamos felizes quando você
você nos acompanha.
Não, e aqui, aqui é um ambiente com poucas discussões.
Ah, sim.
Ultimamente que a gente tem visto pelo país, aqui a gente aqui brinca. Tá,
é brincadeira de criança.
Maravilha, mas brincadeira. Segundo colegial. Aqui, primário.
Maternal.
Eu costumo brincar que eles discordam até quando eles concordam.
Mas isso é o maior mérito desse programa desde o início.
É impressionante.
Então, eles 20 pessoas brigando, falando a mesma coisa e brigando mesmo assim.
É, eles discutem. Defendem a tese da mesma maneira,
mesma tese.
E no final o cara fica tão irritado, fala assim: você não tem que dar essa opinião, mas é a mesma.
É a mesma. É, vamos almoçar, aliás, vamos almoçar, né, Fabi?
Gente, olha, já vamos para um rápido intervalinho? Rápido intervalo, e a gente volta aqui porque nós vamos falar do Palmeiras. O Mauro, que praticamente nasceu no Catar, vai contar para você se o Dudu vem pro São Paulo ou não vem. Pro São Paulo, pro Palmeiras ou não vem pro Palmeiras. E também tem um detalhe, hein? Tem um detalhe. E Mauro, uma outra tese sua que eu sou obrigado a dizer que é uma tese fortíssima é aquela que você tem dito nos últimos dias. Que o Palmeiras tem que ganhar tudo. É verdade, porque está indo bem. Você tem razão. Eu pensei que era exagero seu, Mauro, mas tem força opinião. Não. A gente volta já, dando sequência ao nosso Esporte em Discussão.
Olá, aqui
botão. Os dois times, se eu sou o árbitro, eu dou cartão amarelo para os 22. Gente, a gente sabe que vocês estão unidos. Pra quê?
Pra quê,
Diego? Essa última.
Essa última. Vamos, time!
A última passa pra todo mundo ver. Essa coisa fica no vestiário.
E se alguém.
O público não tá vendo a televisão.
Se alguém da frente fala: olha, a prova de união é demitido sumariamente.
Exato.
Essa é a maior cascada,
aqui, ó. Essa é
de subir no campo é cascata.
Não. Já vi todo mundo ali. Aquela ainda no vestiário. Vocês, embora hoje tenha a câmera, ok. Mas essa última rodinha. E o árbitro vai ter que esperar. O seguinte, gente, já a gente sabe que vocês estão. Para de jogar pra galera e pra. E jornalista que fala: olha a prova da união dos times, como coisa. Tem que ser sumariamente demitido. Porque não dá, velho. É um pouco demais.
Agora, o Vampeta jogou na Europa, né? Será que na Europa é assim também, essa gritaria, essa coisa toda? Porque outro dia o pessoal na China, tudo bem que não dá pra comparar.
Não, do Allan Kardec.
Com o Allan Kardec lá.
Aquele é
o pessoal foi estarrecido ali.
Tem um ali. Aqui.
Mas os caras gritam na Europa.
Tem um aqui, o Zagallo, ele dá uma preleção na Copa do Mundo, Brasil e Noruega. Brasil e Dinamarca. Que o Júnior Baiano faz aquele pênalti lá, que depois apareceu.
Tá. Não, esse foi o Brasil e Noruega.
Sim.
O do pênalti do Júnior Baiano é o Brasil e Noruega.
Não, teve um Brasil.
Aí, Dinamarca. Dinamarca nas quartas, o rival acabou com o jogo e tal.
E aí, que tem um que. O Zagallo tá dando pressão, e a pressão tá longa, o Dunga pega a camisa que ele tá vestindo e bota no rosto. E aí o Zagallo fala: a gente só perde o jogo hoje se dois atletas aqui não tiverem atento. Aí todo mundo, mas quem? Ó, tem que marcar o Laudrup. César Sampaio, marca o Laudrup. César Sampaio, tá bom, marca o Laudrup. E o Dunga marca o outro Laudrup.
Isso.
Que é os dois irmãos, né?
Michel
os dois
irmãos.
Michel Laudrup e Brian Laudrup. E temos que marcar mais mesmo aí os outros jogadores, tudo ali. Zagallo não sabia mais o nome de nenhum dinamarquês. Falou: ó, é melhor vocês marcar todo mundo, que todos eles são Laudrup. Ele olhou. Porque você não vai marcar só dois, porque tem os outros, né? Tem que marcar os outros, mas e aí, como é o nome dos outros, pra de cima assim, falar assim pro Aldair? Aldair, marca. Aldair, professor, eu vou marcar quem? Ele falou: vai marcar quem mesmo? Faz o seguinte, todos são Laudrup, vocês marcam todos. Então isso aí, fica ali dentro do vestiário, pra quem tá vivendo aquele. Mas esse negócio do campo, aquilo é pra imprensa, pra torcida, pode ver, e é mundial, viu? E tá mundial isso agora.
Sim. Cada vez mais, mas essas rodinhas.
Agora, a gritaria no vestiário dos treinadores é que eu não sei, né? Se os europeus, Guardiola, dá esses berreiros aí.
Agora, inclusive, com a série que a Globoplay faz do Corinthians, a série do Manchester City, do Tottenham, cada vez mais, e o sucesso de preleções, a própria do Zé Roberto, aquela do Bate no Peito tal, e tal, meu próximo documentário a gente usa isso, uma das biografias que estou escrevendo do Zé Roberto, e não nada, de novo, eu sou um cara que gosta disso aí. O que não pode é ficar over, né? Ficar toda hora o discurso do 300 de Esparta. Que se usa também, legal, mas assim, é só não ficar over.
Com parcimônia.
Exato. Isso. Daqui a pouco vai ser no treino. Vai ser o rachão.
Vamos!
Se você olhar assim com frieza, não com paixão, né? É, com frieza, só pra você curtir essas coisas que acontecem, né? É, conversa de zagueiro com goleiro, zagueiro com atacante. Tem muita coisa interessante e engraçada, né? Sempre achei engraçado, agora não, porque os estádios estão vazios. Mas estádio lotado, Mauro. Isso. Lotado. Arena do Palmeiras lotada, Arena do Corinthians lotada, Maracanã lotada, Morumbi cheio. Imagina, aquele burburinho que você sabe que não é brincadeira. Você tá sentado na arquibancada com alguém do teu lado, você encosta o ouvido aí, porque o cara quer dar um recado, porque é um barulhão, barulhão. Sim. Né? Aí, treinador à beira do campo mandando recado. O bicho correndo, a bola correndo. Não dá pra ouvir nada, nada. Certo? Mas, e ele...
O Vanderlei, não, o Vanderlei Luxemburgo falava, eu nem sabia o que ele estava falando. Legal!
Não dá pra escutar nada.
Nem sabia o que era, o cara bota rolando.
Como é que fazia? Aquelas amarelas.
Você não escuta nada.
O que que esse cara quer aí? Ah, o Ricão pega a bola, não sei jogar. Não sei nem o que ele tá falando.
O jogador não tá nem olhando. Então, ele grita aí, ó.
O professor Mauro chegou aí agora e falou assim, ó.
Aí é complicado.
Professor, não dá. O professor Mauro chegou aí e falou assim, ó. É, aquele negócio dos 300 espartanos que tá lá. Ó, o cara bate no peito. Vamos lá, vamos pegar lá os gregos, é, como é, os persas, vamos pra cima. Eu tava vendo, e esse tempo de pandemia, a gente vê tudo, tava vendo lá. Qual que é de Aquiles? Troia, isso. Guerra de Troia. Aí vai vir lá o bonitão, vai lá do Aquiles, chega lá em Troia, tá lá Hector com mais de 10 milhões de soldados. Desce daí e vem brigar comigo. Mulher bonita, o filho acabou de nascer. Eu falo assim: mete flecha nesse 7-1 aí, ó. Eu quero desmontar com ele pra ver quem é melhor. Tem desafiar na frente da cavalaria toda, mete logo.
É igual, tudo
história. Ai, a mesma coisa. O treinador do Ibis deve falar assim: velho, vai lá pegar o Real Madrid, ó. Vai com o coração e se vira. Esse negócio aí. É mesmo, professor.
Você arranja cada.
Mas é.
O cara já tá
isso já atrás na mitologia, já tem isso. O cara fala assim: Davi e Golias. Aí eu vou dizer, pô. Aí o Golias vem lá, um exército grandão. Escolhe um de vocês pra brigar. Tudo porque já, sabe, já mete logo um monte de flecha nele. Já mata o maior dele, que já fica mais fraco.
O Vampeta tem, nos últimos tempos, arranjado problemas com a Bíblia. Não, problemas com a história do
Egito,
mundo.
Com a Grécia.
Ei, mano, fala a verdade.
É o nosso historiador.
É uma prepotência você chegar e ir com um cavalo sozinho no muro de Troia desafiar a cavalaria toda, ainda chamar o rei. Eu só sou o rei. Uma mulher bonita, que ele tinha uma peteca linda, o filho nasceu, diga, sabe de uma. Ele não, já mete flecha aí pra ver se
ele. Mas é que o termo peteca é grego, né?
É grego.
Vamos respeitar a rainha. Mas olha, atenção. Eu queria só dizer o seguinte.
Ela vai pra mais uma Copa do Mundo, então eles agalam a briga da povo.
Para com isso. Ô, Vamp.
Rainha Elizabeth.
Mauro, o povo quer saber. Mauro, atenção. Atenção, é um momento muito importante, porque o torcedor do Palmeiras sabe que, se por acaso chegar o Dudu, é um reforço absolutamente respeitável. Se isso acontecer, claro que é respeitável, joga muito, tem uma história bonita pelo Palmeiras, enfim, é muito legal se ele voltar ao Palmeiras. Como eu disse antes do nosso intervalo, o Mauro praticamente nasceu no Catar. Então, Mauro, o que você sabe sobre a volta ou não do Dudu, Mauro Beto?
Bom, ele evidentemente não sabe nem 0,5% do que está rolando, era mais uma negociação essa e com os catares mais complicados, mas é assim, tem até sábado para dizer que se fica ou vai. Como não estão dizendo cada vez mais, e o próprio Dudu estaria com dificuldades para conversar com eles, eu diria hoje que é algo que a gente imaginava desde a negociação, quando feita por empréstimo, que a tendência que o Dudu fique no Palmeiras.
Professor, eu tenho uma fonte, agora eu vou contar.
Aliás, fala essa que depois eu vou uma.
Fiquei
outra.
Fiquei sabendo, ontem teve rodada da A2, da A3, né? Campeonato Paulista, segunda divisão.
É o perigo. Não, é o perigo.
Isso é relação do Dudu, verdade mesmo. Aí eu tô lá vendo Osasco, Audax e 15 de Piracicaba pela A2, né? E o Dudu foi em Alphaville, Tamboré 1.
Quando tava no Brasil, né?
Agora alugou uma casa por um ano de contrato. O dono da casa perguntou: qual é a garantia que você tem? Ele falou: vou pagar tudo à vista. É sinal que vai voltar, né?
Essa notícia é importante.
Eu tinha uma outra notícia dada pelo companheiro Théo José.
Ele vai morar no Catar, para que ele vai alugar uma casa?
Estava alugando um apartamento na Vila Olímpia. Estava tentando alugar na informação de terça-feira. De repente, não deu.
Então é correto se alguém
novidades
escrever.
Imobiliárias.
E nós vamos escrever isso, claro, isso. No nosso portal e também nas redes.
Mas não é essa história, mano. O cara me contou isso ontem lá no jogo.
Dudu, você contou, Dudu aluga... aluga imóvel, porque por casa é apartamento, aluga imóvel
no Tamboré
agora.
Quer dizer, isso.
Então, até porque não é longe da
casa. Se ele vai voltar ou não, mas é um indício, né?
Não tem a dúvida, é uma muita coincidência. Assim, nos lugares que a gente trabalha, o nosso palestra, a informação.
E nesse condomínio mora o Luiz Adriano. É vizinho do. A casa é do lado da casa do Luiz Adriano.
Opa!
Pronto,
faz a dupla de ataque aí, já.
Mais o Rony.
Mora importante.
Que é do lado da casa do seu Mário, que é dono do Odax.
O Alexandre Matos. Conhece bem o Dudu, aliás, ajudou, foi fundamental na contratação do Dudu. Num comentário no Instagram, no perfil oficial do Alexandre Matos, falou: não, ele tá voltando. Falaram alguma coisa, ele pegou e colocou publicamente: ele está voltando. Poxa, mais uma informação do Alexandre Matos.
Pro Palmeiras.
Ainda que.
Pro Palmeiras, isso é maravilhoso.
Então. Aí, assim, mas a 7 agora é do Rony, continua com o Rony. Na questão do número, você bota 77, o número que você quiser. Então. Excelente notícia. Então, deixar muito claro, falando como jornalista e também como torcedor.
Que não, eu jornalista. Não, e falo mais a fonte que me contou, o dono do Odax, porque é a casa dele, o senhor Mário Teixeira.
Também ali?
Ele mora no condomínio, o Luiz Adriano mora ao lado, o Bozelli morava ao lado e o Dudu esteve lá.
Time, hein?
Passou e alugou mesmo a casa por um ano.
Pô, isso é importante, uma notícia importante.
Não, e nesse caso, ontem não é fofoca.
Jogo.
Não é fofoca, é notícia logo, mesmo bom. E, né?
Pô,
a tendência é essa. Esse programa fica próximo.
E a informação do Guardar, que eu tiver faltando 2 minutos, aí você vai ver.
Não, e como o clube do Catar pode, de repente, até depositar o dinheiro que falta. Agora eu não lembro exatamente quanto é, que não é pouco.
6 ou 7 milhões, né?
Por aí, de euros, que não é pouca
coisa. E mais uma informação: o Dudu já ganhou os 2 milhões, porque ele não vai ficar, 2 milhões de euros.
Então, assim, a tendência
Tá voltando.
Eu acho que ele tá voltando mesmo, e com o Van Pedro
tá voltando.
Informações mais recebeu ainda.
Já 2 milhões de euros.
E ó, eu só não vou pegá-lo no aeroporto porque...
Se não comprar ele, não tem o dinheiro que ele tá ganhando.
Sim.
É 2 milhões de euros.
Até já o Palmeiras, ganhou. Inclusive, estaria, é uma possibilidade, não contratando ninguém para as posições já pedidas pelo Abel, e o Abel deixou
acreditando na volta.
Não, porque, evidentemente, um inegável reforço para o Palmeiras e seria para qualquer clube. Dudu voltou no futebol brasileiro ainda com muito potencial. Então, das grandes notícias dos últimos tempos pro Palmeiras, e olha que tem tido ótimas notícias, embora alguns palmeirenses queiram que não sejam boas notícias. O time já ser o primeiro classificado, já garantido com o empate de ontem em primeiro lugar, e até para mudança de pensamento, dá pro Palmeiras agora pensar em botar a cavalaria no Campeonato Paulista, porque os últimos dois jogos o Palmeiras, claro que é muito legal em todos os sentidos, você de novo pela quarta vez seguida garantir a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, mas não tá tão difícil, o Universitário é muito fraco, Palmeiras recebe em casa, e o Defensa e Justiça, que é melhor, o Palmeiras também recebe em casa.
E sem querer provocar, mas provocando, claro. Tem mais um item importante aí. Tem elenco para participar de muitas competições.
Sim,
essa reclamação de que, poxa vida, estamos jogando demais, é muito jogo, a meu ver, não procede.
Os pra clubes... mim, joga demais.
Joga demais, mas tem.
Não, mas tem elenco que tem, pode fazer.
Tem número suficiente de atletas para colocar em campo.
Sim.
Ah, mas com a mesma qualidade? Claro que não existe isso. 11 titulares.
Não tá tão
Mas tem número de atletas suficientes para colocar em campo em mais competições. Daniel, essa notícia do Vampeta aí.
Ontem à tarde
leva
jogo,
a sério. O Vampeta leva a sério esse programa. É de informação.
Aí. Que eu vou guardar isso, senão não tem valor.
É lógico.
O ouvinte quer saber.
Vai melhor. Não, essa é uma informação, não é fofoca só. É algo importante.
Alugou muito a casa importante.
Então o ouvinte quer saber. Se chegar o Dudu, vai melhorar. Lógico, o Palmeiras. Muito Palmeiras, e também o futebol de São Paulo. É importante ter um jogador no patamar do Dudu jogando.
Pô, demais.
Sem dúvida. Agora o Daniel aqui pertinho no meu ouvido falou assim: poxa, é um co-irmão mais forte.
Sim.
Né, Daniel?
Sem dúvida alguma. Aliás, desde a saída do Dudu, o Palmeiras não achou nenhum jogador à altura dele, apesar da boa fase aí do Luiz Adriano, também do Rony. Enfim. Eu acho que não tem aí comparação, porque o Dudu, o que ele fez pelo Palmeiras aí nos últimos anos, foi o melhor jogador do Brasil, dos últimos anos, quando estava aí vestindo a camisa do Palmeiras. Seria uma contratação fantástica, será uma contratação fantástica. Eu já tinha no meu pensamento de que o Palmeiras já teria aí 90, 95% de possibilidade de trazer o Dudu de volta. Agora, depois dessa informação do Vampeta, eu já vou colocar 99,99%, Vamp, porque realmente...
Responde meu WhatsApp, tá todo mundo agora louco pelo que você falou,
até
Vamp.
Porque, é verdade, gente. Pro Palmeiras não falta bufunfa.
É sério, verdade.
Não, falando sério. Exatamente, pro Palmeiras não falta bufunfa.
Só um minutinho. Essa informação que o Vampeta deu, tá aqui já tendo repique, né, nas redes sociais, é importante. Ele tem muita relação, ele conhece as pessoas, você sabe tudo que o Vampeta tem como amigos. E, claro, e é da região lá de Alphaville, o Aldax, que ele participa muito, ele é o presidente, enfim. E outra coisa, né? Ele conhece as pessoas que moram por lá. O Vampeta deu uma informação sobre o Dudu. Eu perguntei para uma provocada a informação pela pergunta que eu fiz ao Mauro Betti. Brinquei com o Mauro dizendo: Mauro, você praticamente nasceu no Catar. Então todos perguntando aqui. O Dudu sai do Catar agora, tem essa fumaça toda, e volta. O Mauro começou a informar e o Vampeta falou: tem uma informação, estou repetindo aqui porque tem muita gente pedindo. A pessoa não prestou atenção e tal. O Vampeta, tem uma informação, atenção, lembrei, disse o Vampeta. Roberto, o que você contou aqui? Repita, por favor.
Ontem à tarde, jogo da Série A2 pelo Campeonato Paulista. Eu, velho Vamp, estava lá.
Quanto foi, aliás?
Lembro de 1-0 do 15 de Piracicaba. Estava lá em Osasco, no Rochedale, lá no José Liberati, no estádio. Quando o seu Mário, proprietário do Aldax, e o motorista. O seu Mário mora no Tamboré. Agora é 3 ou é 1? 1 ou 3? É lá no Tamboré, nos Tamborés lá. Tamboré, tem um monte de Tamboré.
Certo.
Onde mora o Luiz Adriano. O Dudu foi lá alugar uma casa, um imobiliário. O pessoal ainda perguntou pra ele qual a garantia. Ele falou: a garantia é que eu vou pagar 1 ano à vista. O cara vai alugar uma casa pra morar no Catar, né, pessoal?
Isso aí. É muita coincidência, se for isso.
Já tem até
mas
carona
é um indício
pro treino,
forte.
Hein,
de Luiz Adriano, já tem carona. E Luiz Adriano mora nesse condomínio, aonde mora o dono do Aldax.
Pronto, tem carona já.
A casa é perto, onde o Bozelli também morava do lado. E foi embora. E quem me contou isso foi o dono ontem à tarde.
E você disse que
estava ao meu lado o Cafu. Coloca a notícia toda.
E você disse que o Dudu, inclusive, já.
E ainda recebeu os 2 milhões. Já recebeu os 2 milhões de euros.
Que era o que constava no contrato.
Porque o Dudu não está sendo contratado pelo Palmeiras. O Dudu já é do Palmeiras, está voltando.
É um empréstimo. Era empréstimo com opção de compra que não deverá ser exercido.
Nisso tinha uma cláusula que, se não comprasse, tinha que dar uma moeda pro Dudu.
E outra coisa que...
Quase 14 milhões.
E outra coisa importante, alguém lembra aqui, palmeirense, Wilson Silva, lembra o seguinte, que o Dudu era um jogador que não se machucava no Palmeiras.
Muito pouco, jogava, o Palmeiras era poupado, muitas vezes ele ia pro jogo.
Não, apanhava
O jogador de 2015, quando ele veio do Palmeiras, do Grêmio, é o jogador que em média mais sofreu falta do futebol brasileiro.
Tá vendo? Então essa notícia importante do Vampeta no nosso esporte em discussão para você, especialmente para você, torcedor do Palmeiras. Atenção, eu queria só dizer o seguinte, eu queria falar sobre a seleção brasileira que vai ser convocada amanhã. Amanhã pelo professor Tite. Atenção, mas antes, eu acho que é bom a gente só dar uma pitadinha, porque é tão bom quando um jogador apanha tanto e ressurge. De alguma maneira, recebendo elogios. E é muito legal porque deve fazer muito bem para ele, para a família, porque as pessoas têm família, né? Quando tomam muito cacete, não é só o cara que é atingido, a família também é atingida. E às vezes as pessoas saem do cenário profissional e entram no cenário pessoal. O caso do goleiro Muralha, que foi ironizado, gozado, esculhambado, todo mundo sabe, e foi muito importante nessa classificação do Mirassol, não é isso?
Sem dúvida.
Do Mirassol.
Defendeu dois pênaltis contra o Guarani.
Fala, jogando bom. Muito bem.
Uma pitadinha sobre o Muralha.
Ele jogou muito bem em jogos importantíssimos, a vitória do Mirassol contra o Palmeiras no Allianz Parque, o empate com o São Paulo poderia ter vencido muito bem com as reservas, não fosse o Muralha, e de novo duas defesas. O Muralha, ele pecou pelo apelido e pela convocação.
Se ele fosse Alex, ele não teria tido muitos dos problemas, que é o nome dele e ele era. Quando ele assumiu Alex Muralha, e chega ao Flamengo, o tamanho que é o Flamengo, e é convocado duas vezes pela seleção brasileira, começou a ser cobrado de uma maneira que eu entendo exacerbada. Naquela final perdida nos pênaltis para o Cruzeiro no Mineirão da Copa do Brasil de 18, ele foi criticado porque ele pulou no mesmo canto em todos os pênaltis. Que dá para discutir, pô, tem hora que você pode variar e tal. Mas assim, é o único goleiro da história do futebol mundial que foi cobrado porque não defendeu o pênalti. Sabe? O pênalti, o goleiro não é obrigado a defender, né? Enquanto o Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil. Então assim, ele ficou, teve até uma primeira capa do Extra no Rio de Janeiro, que era assim, a partir de hoje, quando ele falhou, se não me engano, contra o Paraná Clube, não chamaremos mais o goleiro Muralha só de Alex e tal. Ele é o goleiro que foi, você pode usar como bullying, stalkeado, quase que cancelado, o termo mais moderninho que você quiser dizer. Mas é a pessoa física mais cobrada no futebol brasileiro nos últimos anos. E de uma maneira que eu acho que se extrapolou. Nós, a imprensa, extrapolamos. Eu mesmo já fiz algumas críticas. Até quando ele foi duas vezes chamado, eu entendi que era um absurdo, que é uma questão de escolha. Ainda mais porque goleiro não é só o Tite que convoca, é muito o Taffarel, né? E parece que o Taffarel entende um pouquinho dessa coisa de goleiro, né? Então assim, mas eu achava um absurdo. Eu já cometi outro falho, mais uma falha. Eu achava um exagero ele ser chamado. Mas é um exagero que se faz com ele. Ele é um bom goleiro. No ano passado pelo Coritiba ele foi muito bem, depois acabou perdendo a condição e tal. E agora está fazendo um excelente campeonato pelo Mirassol. E realmente ele cobra um preço porque assumiu um apelido que eu acho exagero mesmo. Acho que o Buffon não podia ser o Muralha, e vou além. Gabigol, que é um espetáculo, artilheiro do Flamengo em tudo e vai batendo em algumas coisas, não vai chegar no nível do Zico, mas assim, espetacular. Qualquer cara gol, eu acho, não é Messi gol, não é Lewandowski gol, eu acho um exagero, até porque queria essa pressão em cima dele. E o Muralha é um exagero em enésima potência. Mas o Vanderlei, essa questão é muito importante. Nós todos, de um modo geral, extrapolamos com ele.
Então, gente, só para fechar o assunto Muralha, quer falar do Muralha?
Não, foi muito bem, tá indo muito bem acabado para isso mesmo.
Então, só pra gente fechar o assunto Muralha, eu vou colocar um áudio do Muralha ontem, depois da classificação. Nós temos aqui o Diogo Mesquita nos informa e a gente vai acompanhar. Vamos ouvir o que disse o Muralha pós-classificação.
Ser julgado de uma forma muito injusta, né? A nossa profissão de goleiro é uma profissão muito, muito difícil. Hoje a gente tem muitas responsabilidades. E de fato eu fiquei marcado sim por isso. Mas Deus é fiel e sempre está nos abençoando com o nosso trabalho. Fico feliz de hoje, mais uma vez, de alguma forma ter podido ajudar meus companheiros. Fico muito feliz por isso. Mas pés no chão. A gente merece coisa maior, merece trabalhar por coisas grandes aí, porque a gente é um time muito trabalhador. O professor Eduardo é um cara sensacional, nosso grupo está de parabéns. E também queria deixar aí um parabéns para o meu pai, hoje é aniversário dele, um dia especial. Porque é muito difícil você passar pelo que eu passei, tive que sair, rodar o mundo, sumir um pouco da mídia brasileira para ver se tirava um pouco o foco de mim. E só Deus sabe por onde eu passei, por que eu tive que passar, né? Mas estou muito feliz, né? Agora é comemorar, é descansar, porque a nossa jornada continua ainda.
Só para ratificar e confirmar aquilo que a gente falou aqui há instantes, que a família também é atingida, né? Sofre, né? Uhum. Ele lembrou o pai dele, né? Lembrou o pai dele, que também ouviu muita coisa, muita pancada que o filho recebeu. Bom, isso posto, a gente vai falar de seleção brasileira. Como eu já tinha anunciado, alguém já falou assim: ah, mas ninguém liga para a seleção. É a seleção brasileira.
E a Copa do Mundo.
É a Copa do Mundo, atenção. Eliminatórias, vale, integra, Copa do Mundo. Né? Além disso, nós temos a Copa América um pouquinho mais à frente.
Sim, já.
Que você pode gostar ou não, é importante a Copa América, que será realizada em dois países, Argentina e Colômbia. E na verdade essas seleções.
Guardemos,
a
Colômbia não está fácil.
Não está nem na Argentina, mas está confirmada a realização da Copa América. E a gente sabe que a Copa América também vai servir de preparação das equipes, né? De treinamento para as equipes, vai ter mais tempo junto, os jogadores ficarão mais com o técnico, se preparando mesmo para a Copa do Mundo, que em 2022 o relógio corre tanto, está quase chegando aí a Copa do Mundo. Então, a convocação do professor Tite. Eu vou começar fazendo uma pergunta, e vocês falem o que quiser sobre a convocação, mas a primeira pergunta: alguma chance de nesta convocação termos, por exemplo, se está um, vocês podem acrescentar outro, ou ninguém, termos o nome de Gabigol nela?
Ah, se não tiver, ele é louco.
Tem que ter.
Se não tiver, ele é louco. Sim. Porque, ó, vou falar, se é, como é? Meritocracia.
Meritocracia.
Meritocracia. É, tem umas palavras difíceis aí que eles querem. Né? Se for por justiça. Isso. Eu vou mais, não vou. Pra, se for por justiça, você vai pegar o Firmino, tá no banco. Gabriel Jesus tá no banco. Tu não. Fora o Neymar. Do meio campo pra frente, a maioria dos jogadores brasileiros, fora o Casemiro, tá todo mundo no banco.
Mas só uma coisa, no caso específico do Gabriel Jesus, ele é não, banco do finalista da Champions.
Tá, mas aí eu vou te falar mal, você falou assim, tem que estar jogando.
Eu não
tô aqui
defendendo, eu sei, não, tem que estar jogando, tem que estar ritmo. Eu convocaria dois.
Por isso que eu falei essa palavra.
Mas estar no banco do City, do Guardiola, finalista da Champions, que acabou de ganhar anteontem o campeonato inglês.
Não, sei, mas ele
sempre falou escolhas táticas.
Então, mas ele deixou de convocar o melhor jogador da América, que uma época foi o Luan, o Dudu, duas vezes o melhor jogador do Brasil, chance, e convocava nada contra o leste da Europa, dos jogadores da Ucrânia.
O nível é melhor tudo lá também, né? Hã? Só que eu acho que o Gabriel...
Que é o nível de jogador.
Não, você o Gabriel Barbosa Tyson, merece.
O Tyson joga muito mais que o Dudu?
Tyson joga mais que o Dudu? Não, a carreira do Tyson, sim.
Não, que carreira do Tyson? Que carreira do Tyson?
É porque eu acho que eles são de o negócio parecidos. É que quem joga lá fora. A prioridade é de quem joga lá fora. Quem tá aqui, os caras não olham muito. Bom, eu levaria, mas, o nível é mas não acho nada normal ele não levar. Até porque a prioridade é sempre de quem tá lá
fora. Eu quero ver amanhã
fora.
Essa convocação.
Vamos
amanhã,
ver
eu já
se
adoro.
Ele vem ou não.
É, porque a gente tem que saber se vai chamar ou não, é importante. Lembrando que as competições do Brasil não irão parar.
É, nem Copa América, nem
Eliminatórias. Então, se levar, por, claro,
tudo bem,
se levar, por exemplo, por muito tempo o Gabigol, a torcida do Flamengo vai querer enforcar o treinador.
Pode levar mais gente do Flamengo.
A gente sabe Pedro, como é que funciona isso.
Eu levaria, é porque tá machucado. Daniel Alves ainda é o maior lateral que tem. Sim. Você vai dizer de assim, lateral, porque joga... Sim. Aí eu queria ver, porque Daniel... Daniel Alves tá melhor que o Danilo.
É que
Danilo o Danilo tá mal na Juventus melhor. Também.
Mas a questão é a seguinte: o novo esquema
lateral
do Tite.
Direito. Fala aí que é lateral direito.
Não, tem melhor bom. Ainda é o Daniel Alves. Sim. Você tem o Emerson, mas assim, pro esquema novo do Tite, que ele deve se manter, ele faz o lateral direito ficar como um zagueiro, como joga o Danilo muitas vezes na Juve. Só por isso.
É, então
mas
tá
o Daniel
maravilha
Alves
que a Juventus.
É o craque da Copa América.
A Juventus não vai nem pra Liga dos Campeões.
Eu sei, mas pela ideia tática.
Depois de 10 anos, não vai nem pra Liga dos Campeões.
Eu levaria o Daniel Alves, inclusive pelo exemplo que ele é muito querido, muito respeitado e aquela coisa. Pô, é o Daniel Alves, também. Né? Na dúvida, joga. O Daniel Alves não foi. O Daniel foi o melhor jogador da Copa América.
Eu acho
que se cuida,
eu acho que se o Daniel Alves ainda não tivesse machucado, ia ser colocado.
O Gabriel era vontade. O Daniel Alves, citado por você. Ele está tendo o nível de dificuldade que os jogadores...
Claro que não.
Então...
E por isso que eu acho que a Europa ainda tem
então,
vantagem.
Então, ainda assim, você acha que ele não deve ser convocado?
Não, eu confesso que eu ainda...
Ou ele é
hoje
exceção.
Hoje à tarde, o Daniel Alves é essa exceção. Acho que ele pode até, embora seja taticamente diferente...
Claro, mas que todo mundo... Tem que levar o Wagner do Corinthians, que joga mais, é o segundo que joga mais do que todo mundo. Não é porque o Danilo joga na Juventus, e nessa função aí que o Mauro está falando... E ele tá lá atrás, tá quebrando a bola. A Juventus, pela primeira vez em 10 anos, tá olhando. Não vai pra Liga dos Campeões. Vai ficar de fora.
Bom, pelo que eu tô sentindo aqui, vocês acham.
Ah, amanhã a gente vai estar aqui, tem novidade.
Mas vocês acham que não terá grande mudança? Aquela lista
que exigiu machucado.
Desde o ano passado que ele não convoca. Então, alguns jogadores, por exemplo, o Everton Ribeiro. A questão do Everton Ribeiro é interessante. Ele terminou. Titular. O último jogo contra o Uruguai, titular e talvez jogando o melhor bem. Em campo contra o Uruguai. Só que de lá pra cá ele caiu, não por conta do vírus seleção, não é isso, mas ele caiu muito de produção. O que não
mas
significa dizer.
A do treinador.
Exatamente.
Né?
São outras e situações. Aí, e é um jogador de altíssimo pessoa, nível, Everton Ribeiro.
Por isso que eu falei, a cozinha, tá tudo bem. A cozinha, os caras são tudo titular. Se ele quiser o Felipe.
O joga,
ó, se ele caramba. Quiser o Marquinhos, o Felipe, o Thiago Silva, né? Tá tudo lá jogando titular. O Alisson, o Bonitão, o Everton.
O atacante tem
agora,
isso.
Os meio-campo, o Casimiro. E o Douglas Luiz é titular, Arthur banco, Everton Cebolinha banco.
Sim.
Gabriel
então,
Jesus
o Cebolinha
banco,
numa posição, inclusive, tem muita
Firmino
gente.
Banco, Douglas Costa
não
banco.
Não dá pra importar
Douglas
o Fernandinho.
Costa, não, tô falando que então, no meio campo à frente, só o Neymar, é titular na Europa.
Respeita,
o resto são todos bancos.
Do City. É difícil. Assim, uma
né?
coisa a gente já sabe.
Não, sei que o Adeiro
também
é. A lista
vai ser detonada.
Vai, amanhã vai.
Você pode ter a mesma lista que o Tite, mas você vai detonar a própria lista do Tite se for igual
assim. Pode ser isso, mas também a gente tem que avaliar o outro lado da mesa, que é o seguinte: é o cara tá jogando bem,
tem consciência que está jogando bem. Não é porque ele não está jogando nada e acha que é o Pelé, não é isso. Tá, ele está jogando bem, tem consciência que está jogando bem. Todo mundo, ou quase todo mundo, porque não tem unanimidade, né? Claro, quase todo mundo acha que ele está numa fase. E além de ter sorte na vida também, tem jogador, por exemplo, que a bola bate no bumbum e faz gol. Não é isso? Sim. E aí sai uma lista e ele não está, nem passou perto. Você tem que admitir que, por uma questão de elegância, ele pode não falar nada, porque o silêncio não significa concordância, né? Então ele fica quieto. Mas ele pode se sentir triste, indignado, injustiçado. A gente tem que pensar. E também é difícil para o treinador, eu compreendo. Não vai agradar todo mundo.
Claro.
Mas nós já tivemos casos aqui no Brasil em que todo mundo achava que o jogador, nossa, do jeito que tá jogando, tem um lugarzinho lá na seleção.
Pô, Romário 2002. Tá aqui o Vampeta, Romário 2002.
Claro. Passou de 23, o Dudu foi duas vezes o melhor jogador do Brasil.
É o Dudu.
Duas vezes. Foi injustiçado.
É por isso que eu falo, é a prioridade da Europa. Quem joga na Europa vai. Quem não joga, não vai.
Joga
meu
bem mais que Dudu, nem a pau.
Mil vezes não, mas o nível de enfrentamento é muito superior.
Mas aí não prioridade. O desempate é quem joga na Europa. Aí é que é o problema.
É o desempenho. A maioria dos jogadores franceses, que é o atual campeão do mundo, é a França, né?
Sem dúvida.
A França é o atual campeão do mundo. O Girac, ele jogou outro dia aqui, jogou contra o Palmeiras agora. Ele era convocado para a seleção francesa, onde os franceses estão espalhando os maiores campeonato inglês, campeonato francês, alemão. Ele vinha no campeonato mexicano convocado. Ele jogava na seleção.
Mas também numa posição, porque o Benzema, problemas extra-futebol, não é mais convocado.
Não
é,
quer dizer que o cara joga no Brasil, a opção primeira joga na Europa. O Tite vai pra seleção porque ele fez um trabalho bom no Brasil, não foi na Europa.
Vocês foram campeões com mais jogadores atuando no Brasil em 2002.
Não era a minha intenção provocar esse choque.
Provocou.
Provocou. Vamos dar um choque.
Não.
Um abração pra você.
Eu tô indo pra casa que eu vou ver.
Não.
O Beleza tá pegando fogo lá.
Não.
Eu vou pra lá.
Abração, Mauro.
Parabéns, Renan Calheiros.
Abração, Vampeta. Daniel Lima, abração pra você. Ainda bem que estamos terminando. Subiu a tela.
Parabéns,
vem aí a Denise Campos de Toledo e todo o departamento de jornalismo da PAN. Um abração pra todo mundo. Obrigado, São Paulo. Obrigado, Brasil.
Tá pegando fogo lá, parado, hein?
Funfleet. Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.